Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão as lavouras na segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Joel Haganin, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Joel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. O prazer é meu em poder participar com vocês. Um bom dia a todos os produtores de soja e milho, em especial aos do estado de Goiás.
Joel, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, né, os efeitos das geadas dos últimos dias, principalmente lá na região sul, mas essas geadas também chegaram nas lavouras aí de Goiás, né?
Sim, nós tivemos nessas últimas duas madrugadas temperaturas negativas aqui na região sudoeste. É claro que não foram de uma maneira generalizada, né, porque existem diversas variações, mas nas regiões mais baixas as temperaturas foram negativas e foram observadas, sim, geadas de uma maneira até expressiva.
E aí, Joel, que tipo de impacto essas áreas atingidas com geadas podem ter? Vai ter perda de produtividade nessas lavouras que registraram efeito, né?
Sim, com certeza, né? As geadas, elas são prejudiciais. Nós tivemos aí, esse ano, dentro de um contexto, um atraso grande dos plantios, né? Então, nesse momento, a gente observa muitas áreas em estágio de desenvolvimento ainda atrasado, né? Com grãos ainda em estado, para exemplificar, em estado de silagem, até mais novas do que isso, né? Grãos aí, cristal, nós temos algumas áreas, né? E é claro que onde a geada atinge essas áreas, as perdas são significativas.
E aí, Joel, ao mesmo tempo, os trabalhos de colheita começaram a avançar no estado ainda lentamente, né, conforme o atraso que você comentou. Quando é que a gente deve ter um ganho de força nessas atividades e plena colheita por aí?
Então, os trabalhos de colheita a campo, eles iniciaram praticamente há uns 10 dias, né? Aos 10 dias, as primeiras áreas da região estão sendo colhidas, né? Mas esse processo de colheita ele vai se intensificar em torno do dia 10, do dia 15 de julho, o que não é muito comum na região, né? Isso se deve ao atraso do plantio do milho safrinha neste ano, né?
E aí, Joel, levando em conta, né, esse cenário de atraso que você já comentou, essa questão das geadas de agora, o que, que a gente pode dizer, esperar para a produção, para a produtividade do estado? A gente já consegue ter alguma ideia do que vai ser essa segunda safra por aí?
Então, muitas das perdas que nós já havíamos informado aí nos canais de comunicação, que eram em torno de 30%, já estavam consolidadas. Muito em função do início, um atraso dos plantios, que provoca perda de potencial. Depois nós tivemos um período de chuvas muito abaixo das médias esperadas, em torno de, você tem uma ideia, choveu 60%, às vezes 70% do volume esperado. E de uma maneira irregular, nós tivemos áreas aqui que ficaram em mais de 50 dias sem receber chuva, né? E isso foi bastante drástico, né, em termos de quebra de produtividade. E com tudo isso também veio a questão do ataque severo de cigarrinho, né? Não só atuando como vetor de viroses e molicutes, mas também atuando também como uma praga direta, né, na sucção de seiva. A soma disso tudo havia nos dado uma percepção de que as perdas seriam em torno aí de 30% em média. Essas geadas recentes, elas aconteceram mais na região sudoeste do estado, que é uma região um pouco mais fria, né? E agora está muito difícil de prever quanto mais vai se perder, né? Porque ainda não se tem uma visão geral da amplitude dessas geadas aqui na nossa região.
Joel, olhando agora para o mercado, como é que foram até esse momento as negociações dessa safra de milho? O produtor goiano já está bastante vendido e como é que essas perdas, até pensando nesses 30% já consolidados, podem interferir nessa estratégia de vendas do produtor?
Então, dá para dizer que depois de consolidadas essas perdas, dá para dizer que o produtor de Goiás ele está relativamente bem vendido, né? Porque se esperava produzir mais, né, em relação à expectativa inicial quando do plantio. Na grande questão é, nesse momento, que o produtor tem um pouco de calma, porque também as cotações oscilaram bastante nos últimos dias, elas tiveram um decréscimo muito grande, agora parece que houve até uma melhora dos preços. O mercado ontem foi um mercado bastante incerto, com muitas empresas fora de mercado e praticamente zero ofertas. E o que a gente espera nesse momento, e o que até a gente comenta com os produtores, é que tenha um pouco de calma, um pouco de paciência, porque vão surgir novas oportunidades de comercialização, né? Esperar ver esses efeitos da geada e as possíveis perdas. É claro que as perdas a gente não gostaria que ocorressem, né? Mas é esperar isso e aproveitar as melhores oportunidades que o mercado tem para dar. Então, produtores, tenham atenção, colham suas áreas, né? E tenham paciência na hora de comercializar seus grãos.
Joel, só para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor assumiu a ProSoja Goiás nos últimos dias, recentemente, nesse pouco tempo à frente da entidade, o que, que já deu para perceber aí de gargalos, de possíveis melhorias que podem ser trabalhados daqui para frente nessa sua próxima gestão?
Nós assumimos a ProSoja Goiás na data de hoje, né? É claro que, como a gente já vem participando da diretoria, o nosso trabalho é contínuo, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de representar os produtores diante das suas demandas, né? Sejam elas governamentais ou demandas diretas, né? Das próprias necessidades dos produtores, né? E o que a gente espera é que esse trabalho, né? E o que a gente também se propõe a fazer é que esse trabalho continue sendo feito, né? Nós tivemos gestões muito boas do ex-presidente Bartolomeu Braz e agora do ex-presidente Adriano Barzotto, ao qual eu cumprimento pelo trabalho que ele realizou. E a gente espera, eu e a minha nova diretoria, que nós possamos também realizar um trabalho à altura da nossa ProSoja Goiás. E os desafios são muito grandes e a gente espera que a gente tenha a sabedoria e o apoio necessário para poder resolver essas questões que tanto às vezes nos afligem, né? E, de maneira geral, também buscar o fortalecimento da entidade, né?
Joel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário para a segunda safra de milho aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, o que a gente deseja a todos os produtores é que tenham, sim, uma boa colheita, né? Porque se a gente teve fé para o plantio, a gente tem que agradecer a colheita que nos vem, né? Que tenham paciência, né? Nas colheitas, na comercialização. E que nós possamos, ao final de tudo isso, tirar lições positivas para que nós possamos aproveitar nas próximas safras, né? Um forte abraço a todos, obrigado pela oportunidade e que tenhamos uma excelente semana.
Joel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser essa colheita do milho aí em Goiás. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Esse, o Joel Haganin, ele que é presidente da ProSoja Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho lá no estado, nesse momento em que os trabalhos de colheita começam a andar ainda devagar e as lavouras vão sofrendo também com as condições climáticas nesse momento, as geadas que impactaram bastante o sul do país, também chegando até Goiás, especialmente na região sudoeste do estado. Joel destacando para a gente que, devido ao atraso no plantio e à falta de chuvas durante o ciclo de desenvolvimento, a expectativa da ProSoja Goiana já era de uma queda de produtividade de 30% com relação ao potencial produtivo. E agora essas novas geadas podem trazer novas perdas, mas ainda vai ser preciso esperar algum tempo para ter uma ideia melhor do tamanho desses prejuízos, do que pode acontecer com essas áreas daqui para frente. Mas é certo que vão haver perdas em função da falta de chuvas e também em função das geadas que aconteceram lá no estado. Diante de tudo isso, a porcentagem já negociada pelo produtor goiano subiu com relação ao total que vai ser colhido, e aí nesse momento a recomendação do presidente da ProSoja é cautela para o produtor, esperar um pouquinho mais para buscar novas vendas, esperar esse mercado se acomodar, se ajeitar, mostrar a posição onde ele vai operar, para aí sim buscar essas novas vendas para os volumes restantes. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua interação, como fez o Paulo Gustavo Campo, comentando que lá na região de Rio Verde, Goiás, teve geadas também nesses dias, conforme o Joel destacou aqui para a gente, a região sudoeste sofrendo mais com geadas nas últimas duas madrugadas. Você também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.